A estiagem volta a ser tema aqui do nosso Comando Geral, porque na nossa região, um dos pontos mais afetados pela estiagem é Coronel Pilar. Claro que todos os municípios estão afetados, mas a gente tem percebido, ao menos quando a gente fala de clima, que aquelas pancadas de verão que chegaram em algumas localidades praticamente não chegaram em Coronel neste mês de dezembro e nem ontem já no mês de janeiro. É por isso que o extensionista da Emater, Adriano Ferrari, do escritório da Emater de Coronel Pilar, é quem conversa com a gente. O Adriano tem feito essas visitas nos produtores e acompanhado esse verdadeiro drama, hein, Ferrari, que é a estiagem também em Coronel Pilar. Bom dia, meu amigo.
Bom dia, Luca. Bom dia também a todos os teus ouvintes. Tudo bem por aí, Ti?
Tudo certo. Eu até falei para o Léo Augusto agora há pouco, Adriano, que eu comecei empolgado hoje a nossa programação aqui, porque fiquei até acordado a madrugada, Ferrari, ouvindo a chuva que caía aqui, né? Uma chuva boa, mansa, que caía bem. Aí hoje pela manhã mais cedo fiz um contato com o Ferrari para detalhar aqui a nossa entrevista de hoje, e tu me falavas que em Coronel praticamente não choveu.
Pois é, De Luca, a gente trata desse assunto nos últimos dias com muita tristeza, né? Porque não só pela situação do nosso município, mas da região, do estado todo, porque a seca ela se prolonga estado e região sul como um todo, né?
Sim.
E, infelizmente, não tem como sair das rodas de conversa a situação que a gente está passando, né? Eu resido na Serra Gaúcha há 15 anos e eu não achei que eu passaria por uma situação dessas de tanto tempo sem uma precipitação assim que traga algum resultado para nós. De fato, aqui não. Esse barulho que tu ouviste aí na madrugada, a gente não ouviu aqui, Deluca.
Poxa vida. Ferrari, qual foi a última grande chuva que tu te lembras aí da região de Coronel, uma chuva consistente, fora dessas pancadinhas que a gente tem aí nas últimas semanas?
Foi ainda no mês de novembro. Agora eu não posso te passar a data certa. Antes eu fiz o levantamento, porque eu faço as anotações de todas as precipitações aqui, né?
Certo.
Mas para que tu tenhas uma ideia, eu anotei aqui no papel que eu tenho aqui, que antes que eu fiz, retirei lá das minhas tabelas. Para te ter uma ideia, nos últimos 3 meses aqui em Coronel, na sede do município, ao lado do escritório municipal da Emater, onde eu faço as coletas, né?
Sim.
Choveu 168 milímetros.
Em 3 meses?
Em 3 meses. Outubro, novembro e dezembro. Foi a chuva do mês de dezembro do ano passado aqui.
Sim.
Para que tu tenha mais uma ideia. Nos outros meses, ano passado, outubro e novembro, também não choveu muito. Mas o mês de dezembro trouxe uma tranquilidade maior e aí fez com que a gente ainda conseguisse colher uma boa safra, né? Mas este ano a coisa está muito complicada. Faz mais de 45 dias que a gente não tem uma chuva significativa. Inclusive, em dezembro, aqui eu registrei 15 milímetros só. Em 3 chuvas. E isto é praticamente nulo, né?
Sim.
Porque são quantidades muito pequenas que as plantas não conseguem aproveitar. Esta noite, e ontem de tarde, ali que deu aquela pancada, aqui acumulou 2,5 milímetros.
Nossa.
São 2,5 litros de água por metro quadrado, isso apaga a poeira definitivamente. É. Né?
Nem pra grama, que a gente fala, né?
Quase nada.
É. Né? Ferrari, tu tem feito visitas também aos produtores, enfim, o que a gente pode falar da... Vou começar pela uva. Tem uva, tem milho, mas indo cultura por cultura. A questão da uva, essa região aí de Pompeia, de São Cristóvão, de São Jorge, que são os grandes produtores de uva aí de Coronel Pilar. Já tem parreira aí prestes a morrer, quem sabe? Ou quase isso, Ferrari?
Sem dúvida nós já temos, viu, De Luca? O que mais nos preocupa é a variedade Bordeaux. Nós
Bordeaux,
temos aqui, né? as nossas uvas aqui do município de Coronel são uvas comuns, né? Praticamente quase área total, né? E a que está tendo mais problema e que está sentindo mais a deficiência de água é a variedade de Bordeaux. A gente não sabe o que vai ser delas após a queda das folhas. Agora está em processo de queda de folha, né? Os grãos estão extremamente murchos, praticamente sem líquidos. E vocês, De Luca, conhecem a variedade de Bordeaux, que é uma uva extremamente tinta, né?
Sim.
Que suja a mão de fato quando tu vai colher, e ela está preta, parece que está madura, tu simplesmente ela nem suja a tua mão, ela suja. Então é muito preocupante agora, hoje, é a variedade Bordeaux. Nas outras, todas nós vamos perder produtividade e quem sabe também qualidade, mas Hoje a maior preocupação é Bordeaux. Se chove ainda esta semana, como a gente está aguardando, nas outras a gente minimiza um pouco o prejuízo.
Uhum.
Mas, mesmo assim, hoje a situação é muito preocupante. Eu tive na última quinta-feira, ainda no interior, na sexta a gente teve ponto facultativo, mas na quinta-feira eu ainda estive, e hoje já fazem, hoje nós já estamos na segunda-feira, a situação já estava muito ruim. Então, hoje a gente já pode imaginar que ela tenha piorado significativamente. Né?
Em termos de percentuais, Ferrari, não sei se dá para fazer uma ideia de termos percentuais, o quanto vai ser essa quebra na safra do Bordeaux, principalmente?
Eu estive conversando com o prefeito hoje de manhã, a gente vai ter que trabalhar com a questão de declarar o estado de emergência devido à falta de chuvas, né? E a gente precisa fazer esse levantamento mais minucioso para que a gente não coloque no papel números que não sejam reais, né? Uhum. Mas no Bordeaux, sem dúvida nenhuma, em quantidade, hoje a gente está perdendo praticamente a metade da safra.
Nossa.
Tá? E aí a qualidade nem se fala. Uhum. Tive mandando algumas mensagens para alguns produtores hoje de manhã, até por motivo que a gente conversaria. Tem gente que está fazendo algum tipo de irrigação, né? A maioria não tem sistema de irrigação instalado. Uhum. A gente sabe que também é algo que tem que ser discutido de agora em diante, porque a gente está vendo que esse tipo de situação vai se tornar mais frequente. E que estas irrigações, cada um faz da sua maneira, com pulverizador, com mangueira, com bomba, com... Né?
Uhum.
Está conseguindo manter um pouco, principalmente a Bordeaux, como eu disse, que é a variedade que está mais sentindo. As demais apresentam um pouco menos de sintomas. Sem dúvida, vão produzir bem menos, né? Mas hoje a gente não está vendo risco de perda de planta, pelo menos em grande quantidade, como nessa variedade.
Nossa, estamos falando de 50% de quebra no Bordeaux, Ferrari?
É
muita coisa, né?
Eu acho que não deve ter chegado ali bem nos 50%, mas 45% provavelmente a gente já esteja. Bordeaux é a terceira variedade que a gente tem mais implantada aqui no município, né? Isso é preocupante, sem dúvida nenhuma. E como tu disseste na abertura ali do bloco, muita gente nesse momento já está colhendo a Bordeaux. Se conseguiu negociar ou não com as empresas que recebe pela situação que está. Né? Uhum. Muitos ainda estão colhendo com determinada qualidade na medida do possível, mas muitos, na verdade, não tem muito mais o que fazer. Mesmo que chova hoje, não mais resolve o problema, porque as plantas estão praticamente com as folhas aquelas que ainda não caíram em processo de queda, que não se recupera mais mesmo com bastante oferta de água.
Eu já vi até de situação de gente que fala em colher a uva e botar no chão até para salvar a planta.
A gente também tem os dois lados da moeda, né, Deluca? Porque a gente sabe que isto, sim, é importante para ser feito, porém, essa Bordeaux que está murcha é porque a planta já está aproveitando a umidade, a água que tinha no cacho, né? Então,
certo.
Tem os dois lados, que talvez tu possa até piorar a situação. Uhum. Mas, sim, em determinadas áreas, principalmente que às vezes nos parreirais o pessoal tem algum... A gente chama de laje, né?
Sim.
Que tem pouca terra e bastante pedra, que as parreiras estão, vamos dizer assim, no limite, né? A gente também vê isso como um problema, se cai as folhas de fato, amanhã depois começa a chover, que ela possa fazer rebrote, né?
Uhum.
Isto sim, aí entrando no inverno, com as folhas verdes, vindo geada, pode ocasionar a morte das plantas. Então nós vamos ter um problema muito grande, porque quem já ouviu falar da viticultura no Nordeste, eles fazem dessa maneira, eles cortam a irrigação depois da colheita, as plantas fazem a queda de folhas natural, depois eles voltam a fazer a irrigação e ela rebrota e fazem duas safras por ano. Né?
Uhum. Bom, Ferrari, tem alguma comunidade em que se sente mais isso ou é de modo geral?
Na nossa região do fundo do município, para a banda da divisa de imigrante Roca Salles, a situação é um pouco pior, tá? A vantagem em relação ao município é que lá estão localizadas as menores áreas,
uhum,
de uvas, no caso.
Sim.
Mas sim, de lá a situação é um pouco pior.
Na região aí do Carmo?
Do Carmo, Assunção, de Cruzeiro, São Paulo, aquela região mais de lá.
Poxa vida. Ferrari, e o milho, hein? Porque a gente sabe que tem muita gente que trabalha com milho, e nos últimos anos, inclusive, a gente tem verificado o aumento da cultura de áreas de milho aqui na nossa região, em função, inclusive, do aumento da mecanização. O milho, o drama é ainda maior, né?
Sem dúvida nenhuma, De Luca. O milho, apesar de representar pouco assim, economicamente para as nossas famílias, nós temos várias famílias que têm a sua renda principal do milho, né? E mesmo que não seja a renda principal, os nossos produtores, por nossa agricultura familiar, produzem para tratar os seus animais, né? Para criar os seus animais durante o ano, ou o produtor de leite para alimentar as suas vacas, e sim, a situação do milho, ela é extremamente caótica. Hoje a gente não consegue nem fazer uma avaliação de qual é a perda, porque tudo pode mudar se voltar a chover, mas a gente tem lavouras que, se mesmo chovendo, a produção vai ser praticamente zero, porque não houve polinização, né? Emitiu a parte masculina antes da parte feminina, não tem como polinizar e vai emitir uma espiga sem grão e não vai ter produção alguma, né? Algumas que foram plantadas tarde já acabaram morrendo, secando, com a planta pequena, né? E que dá para ser feito o replantio ainda, vamos dizer assim, aqui nós não conseguimos fazer a safrinha, mas vamos dizer, plantio do tarde, né?
Sim.
Que ainda se chovesse. O problema é o investimento que já se fez. Hoje, exato, o investimento de um hectare de milho, ele é bastante alto, e tudo isso ia ir por água abaixo, literalmente, né? Porque a semente que foi para a lavoura, o adubo que foi para a lavoura, muita gente utilizou a ureia, que está num preço astronômico, e isso vai trazer prejuízos muito grandes para as famílias, né?
É, tem gente aí que acabou comprometendo, assim, a produção inteira, né, Ferrari? Essa turma que vive do milho, como tu falou, né?
Isso, hoje de manhã eu já recebi ligação de produtor, que não sabe certo se vai tentar fazer silagem, se vale a pena ou não. Hoje é uma dúvida muito grande, primeiro porque nós não temos grão, muitos nem chegaram ainda na parte de emitir floração, né? E que é uma alternativa, é o produtor fazer um silo e colocar embaixo do plástico da lona para tratar os seus animais. O problema é que vai ser um alimento de péssima qualidade. Hoje é um alimento que praticamente não, uma planta que não tem umidade, não vai dar uma silagem, que não vai ter uma fermentação adequada. Então, é uma dúvida muito grande, mas o produtor está preocupado, o que eu vou dar para os meus animais? Muita gente, inclusive, vai ter o dinheiro para poder comprar silagem, comprar o grão, mas nós não vamos ter oferta, porque na região toda, se nós descemos aqui a região de Teutônia, Estrela, que comercializa muita silagem, a situação deles está muito parecida com a nossa, se não pior, né? E a gente não consegue, não vai ter oferta de produto.
É, bastante complicado. Eu falava com o prefeito Luciano Contini na semana passada a respeito de outros assuntos, ele me dizia ainda na semana passada que já estava sendo feito o transporte de água, principalmente para animais. Tem aumentado? Imagino que isso aumentou ao longo dessa última semana.
Sem dúvida, Deluca. Inclusive no sábado, no primeiro dia do ano, eu presenciei e colaborei, inclusive, com o produtor para que a gente fizesse. Nós temos com muito problema de incêndios.
Sim.
Aí, na hora lá, eu liguei para o Corpo de Bombeiros, né? E eles estavam apavorados, porque tinha muitos focos na região. No mesmo dia que nós tivemos dois focos de incêndio no município, né? Inclusive, a gente contou com o pessoal da prefeitura, né? Veio a máquina para tentar nós abrirmos uma estrada, porque o fogo se contesse, e veio o outro operador com um caminhão de água, né? E sim, nós temos muita gente que já não tem mais água para fornecer para os seus animais, principalmente quem é os integrados da suinocultura, da avicultura. Porque dependendo do tamanho dos suínos ou dos frangos, né, eles demandam muita água, principalmente com essas temperaturas que a gente está tendo, né?
Uhum.
Então, sim, temos gente já tendo problema de oferta, por enquanto, para os animais. A gente tem muito receio que alguma comunidade possa começar a ter problema, né, com a oferta de água para consumo das famílias. Inclusive, a gente está fazendo um pedido para que as pessoas economizem ao máximo, porque não é momento de esbanjar água, né, porque a gente, de fato, não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã.
É verdade. Ferrari, você falou agora há pouco da questão da situação de emergência. Você acredita que nos próximos dias, então, o Coronel Pilar deva decretar a situação de emergência?
Se nós não termos retornos das chuvas, a gente vai ter que fazer o decreto, né, porque traz alguns benefícios para os agricultores, só que existe um regramento, não é simplesmente de emitir o decreto. Nós temos que justificar e comprovar que a gente pode ter o decreto aceito. A defesa civil ela aceita ou não, a partir de um monte de documentos que se manda para eles, né?
Uhum.
Então, inclusive, no final de semana eu já recebi mensagens de produtores pedindo quando que a prefeitura, o município, faria o decreto. Mas, como eu acabei de dizer, não é simplesmente... A gente sabe que a nossa situação está muito crítica, mas que a gente precisa seguir o regramento aí para sim obter o decreto aceito pela Defesa Civil. Mas sim, nós, se não chover esta semana, no início da semana ou mais para o fim desta, a gente já vai ter que providenciar a documentação para encaminhar para eles.
Tá certo. Ferrari, obrigado pela entrevista. Nossos desejos aí de que a situação mude nessa semana. Falamos agora há pouco com o Léo Gusso. O Léo falava alguma questão de, quem sabe, na quarta-feira uma chuva um pouco mais generalizada aqui na nossa região, né? É o que todos torcemos e que ela chega aí também em Coronel Pilar.
Tomara, a gente está aguardando ansioso. Inclusive, aproveito a tua audiência para mandar um abraço para os nossos agricultores. E que sim, a gente está torcendo para que as coisas se normalizem o quanto antes e a gente consiga, primeiro, fazer uma colheita que dê para que as famílias tenham uma renda em que a viticultura e o milho é importante, né? E segundo, que a gente faça a preservação dessas plantas, porque quando se trata de viticultura, é uma cultura perene e a gente precisa que o ano que vem ela esteja pronta para produzir novamente, né?
É verdade.
Um abraço.
Grande abraço, Ferrari. Uma boa semana, um bom ano.
Igualmente para todos vocês.
Valeu, um abraço.